Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
O Brasil entrou na segunda década do século XX com 23 milhões de habitantes. Na eleição presidencial de 1909, o Marechal Hermes da Fonseca derrotou a candidatura civilista de Rui Barbosa. Foi a primeira eleição presidencial da República Velha em que realmente houve uma disputa. O presidente anterior, Afonso Pena, tinha morrido um ano e meio antes de terminar o mandato, o que mudou todo o quadro político. O candidato dele era o ministro da Fazenda, Davi Capistrano.
Com a morte de Afonso Pena, assumiu o vice, Nilo Peçanha, um moleque presepeiro. Nilo preferiu apoiar o ministro da Guerra, o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes era o candidato dos militares e um herdeiro direto dos marechais presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Era, inclusive, sobrinho de Deodoro, embora fosse gaúcho e Deodoro alagoano.
Poderoso senador e caudilho gaúcho, Pinheiro Machado, coordenou toda a campanha do Marechal, que se apoiava também em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e nos pequenos estados, através dos coronéis regionais. O próprio Pinheiro Machado era um general que tinha lutado com Hermes na Guerra do Paraguai.
E a campanha civilista de Rui Barbosa era ligada aos produtores de café de São Paulo, ao nascente setor urbano industrial, e tinha esta marca, o antimilitarismo na política. Como vimos no programa anterior, a retomada do poder pelos militares tinha sido brecada pela humilhação sofrida na Guerra de Canudos.
Mas a candidatura a Hermes da Fonseca era muito contraditória. O marechal queria derrubar o sistema oligárquico estadual, o poder dos governadores. Só que se elegeu justamente às custas deste poder, das fraudes eleitorais e dos votos de cabresto dos coronéis.
Por isso, foi um governo dividido, contraditório e em permanente estado de sítio. Um governo de crise. A contradição era muito grande. Os militares não confiavam nos políticos, que chamavam de casacas. Formaram-se os comitês de salvação para livrar o país do poder das oligarquias estaduais.
Mas, como dissemos, foram justamente essas oligarquias que garantiram a vitória do Marechal Hermes. Não confiavam em Rui Barbosa com sua mania de copiar modelos europeus e norte-americanos, suas ligações com o nascente setor urbano e industrial.
Em 1910, quando o Marechal Hermes se preparava para tomar posse, foi composta uma das mais belas canções brasileiras. A autoria é polêmica até hoje. Quem assina é Catulo da Paixão Cearense, que apesar do nome era do Maranhão. Mas o compositor João Pernambuco jurou que a música lhe fora roubada. Foi a primeira briga pela autoria de uma música de sucesso.
Vamos ouvir Luar do Sertão, mas em uma versão moderna e estilizada, com Milton Nascimento.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do sertão. Não há, ó gente, ou não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ou não, luar se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do
Marechal Hermes da Fonseca não era considerado um homem de inteligência sofisticada. Era considerado um sargentão. Os jornais e o povão lhe puseram um apelido, Seu Dudu. Tinha 55 anos em 1910 quando tomou posse. Ele acabava de se casar com uma mulher mais de 20 anos mais nova do que ele. Bonita, culta, sofisticada, viajada, pior do que tudo, feminista.
Era Nair de Tefé, amiga da compositora Chiquinha Gonzaga, e como ela, uma mulher ousada, ligada em cultura. Era mais um motivo para as gozações populares e dos jornais contra Hermes da Fonseca, o Seu Dudu.
Hermes tomou posse no dia 15 de novembro. A capital, o Rio de Janeiro, era uma cidade quase europeia, com homens elegantes, de luvas, chapéu coco, bengalas e polainas pelas ruas, apesar do calor. As mulheres usavam seda importada da França e vestidos longos, mesmo durante o dia. A Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, era comparada ao Champs-Élysées em Paris.
Apesar de todo o glamour da sociedade carioca, a crise econômica era feroz. Nos jornais, notícias sobre a proclamação da República em Portugal com a queda do rei Dom Manuel.
Águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu.
Foi neste panorama que estourou a Revolta da Chibata, ou Revolta dos Marinheiros, na noite de 22 de novembro de 1910.
O Brasil era a orgulhosa terceira potência naval do mundo. Tinha a famosa Esquadra Branca, com os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, e quase 30 destroyers e navios de guerra modernos. Tudo construído na Inglaterra.
Na manhã de 21 de novembro, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu 250 chibatadas diante da tripulação formada do encouraçado Minas Gerais. A escravidão tinha acabado há mais de 20 anos, mas o castigo do açoite, por lei, ainda era permitido na Marinha.
A chibata era uma corda de linho encharcada, atravessada por agulhas de aço. O marinheiro faltoso era pendurado na balaustrada do navio, nu da cintura para cima, e chicoteado nas costas. Para as faltas mais graves, o castigo previsto por lei era de 25 chibatadas.
Mas daquela vez tinha sido demais. As 250 chibatadas nas costas de Marcelino foram a senha para a revolta, que estava marcada para o dia 15 de novembro, dia da posse de Hermes da Fonseca. Só que os marinheiros tiveram que participar da parada militar.
Assim, 7 dias depois, enquanto o presidente era recebido à noite com todo o ministério no Clube da Tijuca e ouvia com toda a pompa uma ópera de Wagner, aconteceu.
O marinheiro João Cândido, negro alto e forte, de 30 anos, com um uniforme branco todo coído, um pé de chinelo e outro de sapato, um lenço vermelho no pescoço, um apito e uma espada velha, assumiu o comando da terceira maior esquadra de guerra do mundo.
João Cândido estava no Minas Gerais, o maior dos navios. Para tomar o Minas Gerais, os marinheiros tiveram que matar o comandante, o almirante Batista Neves, a golpes de baioneta. Os outros navios aderiram à revolta, assim como a base naval da Ilha das Cobras.
A esquadra na Baía de Guanabara apontou os canhões para a cidade, e principalmente na direção do Palácio do Catete. Não existia ainda aeronáutica para qualquer ataque aéreo. O exército não tinha como enfrentar a situação. O poder de fogo dos canhões era suficiente para destruir todo o Rio de Janeiro.
Não havia rádio e nem televisão, e a população, assim, só foi saber do levante e do risco de destruição da cidade quando circularam o Correio da Manhã, o País, o Diário de Notícias e o Jornal.
Os oficiais que se renderam sem resistência foram expulsos dos navios. Os que resistiram foram mortos. E o presidente Hermes da Fonseca recebeu de madrugada, depois da ópera, o ultimátum dos marinheiros. Queriam tratamento humano e o fim do castigo pela chibata, ou destruiriam a capital.
De manhã, chegaram em lanchas os corpos dos oficiais mortos no levante. A população do Rio, em pânico, assistia a tudo das praias e dos morros próximos ao litoral. O Rio já tinha 1 milhão de habitantes.
Depois de 5 dias de enorme tensão, o governo concordou em abolir a chibata e anistiar os revoltosos, através de projeto de lei de Rui Barbosa, votado pelo Congresso em regime de urgência.
Os marinheiros cumpriram o trato e depuseram as armas. Mas o governo não cumpriu a lei da anistia. Os marinheiros foram presos, assassinados ou degredados para plantações de borracha no Acre.
Vários deles foram presos em masmorras da Fortaleza Santa Cruz, em Niterói, em celas molhadas, abaixo do nível do mar e entupidas de cal virgem. Alguns morreram sufocados.
João Cândido passou quase 30 anos na prisão e seu nome tornou-se maldito, banido na Marinha e na história. Mas a chibata, enfim, foi abolida. E os marinheiros passaram a ser tratados como seres humanos e profissionais.
João Cândido, o almirante negro, recebeu só 2 homenagens, mesmo assim depois da morte dele. O livro Revolta da Chibata, do jornalista e historiador Edmar Morel.
E uma das mais belas músicas brasileiras, O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, composta nos anos 70. Em homenagem ao heróico João Cândido e seus companheiros, vamos ouvir com Elis Regina.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens poderosas.
Durante o governo Hermes da Fonseca, houve mais duas graves crises políticas, todas regionais. A crise de Juazeiro, no Ceará, e a Guerra do Contestado, na fronteira do Paraná, com Santa Catarina.
Vamos primeiro ao Ceará. O padre Cícero Romão Batista era uma lenda do Amazonas à Bahia. Era um líder religioso em Juazeiro, no sertão do Cariri, adorado pelo povo. Poderosos o apoiavam, porque ele tinha lutado contra a comunidade de Canudos, na Bahia.
O Cariri, no sul do Ceará, era um vale úmido, com violentas disputas de terra e poder. Como tinha água, ao contrário do resto do Nordeste, era um refúgio buscado por levas inteiras de gente, até de estados vizinhos, mortos de fome em busca de trabalho e de sobrevivência.
O primeiro milagre do padre Cícero, segundo dizem, foi transformar uma hoste em sangue na boca de uma pobre mulher. Na verdade, subnutrida, ela tinha escorbuto, uma carência de vitaminas que provoca sangramentos nos lábios.
A cúpula da Igreja Católica no Brasil começou a se incomodar com os métodos do padre Cícero. Chegou a enviá-lo a Roma para ouvir uma repreensão do Papa em pessoa. Mas Cícero voltou ao Cariri ainda mais forte, com fama de ter desafiado até o Papa em defesa dos pobres.
Um aventureiro baiano chamado Floro Bartolomeu, inteligente, ambicioso, ganhou a confiança do padre. Primeiro como seu médico, depois como braço armado e, finalmente, como guru político. Foi ele quem organizou militarmente a comunidade de Juazeiro em nome do padre Cícero.
O padre Cícero e Floro Bartolomeu conseguiram emancipar Juazeiro, que de distrito do Crato virou município. Eleito prefeito, o padre coordenou um pacto entre os 17 caciques políticos do Ceará para garantir o governo do estado a um deles, Antônio Ascioli.
Mas o presidente Hermes da Fonseca indicou um militar, o coronel Franco Rabelo, como interventor. A ordem era sanear o estado, desmontar o poder oligárquico.
Floro Bartolomeu, usando o poder popular do padre Cícero e um exército de jagunços, organizou os políticos locais e se elegeu governador pela Assembleia Legislativa.
Sertanejos do Cariri resistiram com armas à invasão do exército. Mas, é claro, foram derrotados e o general Setembrino de Carvalho foi nomeado interventor no Ceará.
Floro Bartolomeu fez carreira política e o padre Cícero foi excomungado pela igreja. Morreu em 1933, ainda como um líder em Juazeiro e no Cariri, e uma lenda para todos os nordestinos.
A Guerra do Contestado começou em uma área disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. A região chegou a ter mais de 50 mil posseiros, em uma comunidade liderada pelos monges José e João Maria, na verdade apenas beatos.
Os falsos monges pregavam a volta à monarquia e chegaram a criar uma cidade, Santa Maria, formada por gente pobre que chegava de vários pontos dos dois estados.
A guerra começou mesmo quando duas empresas norte-americanas começaram a ocupar a região e expulsar a comunidade religiosa. Houve a reação armada. Os posseiros foram expulsos e perseguidos pelo exército, a pretexto de que eram monarquistas.
Mas só em 1915 o governo conseguiu vencer. O mesmo general Setembrino de Carvalho, que tinha sido interventor no Ceará, chegou a Santa Catarina com 7 mil soldados e as armas mais modernas do exército, e massacrou os camponeses. A Guerra do Contestado durou mais de 3 anos de perseguição e combates.
Apesar do ar europeu da capital, a crise econômica era forte no começo do governo Hermes da Fonseca. Antes de voltar a falar de música e começar a falar também de futebol, vamos dar um balanço de como estava a situação.
A dívida externa tinha aumentado no governo anterior de Afonso Pena. Ele criou o Plano de Valorização do Café, com a formação de estoques especulativos. Acontece que o produto já era mundial. Já havia grandes grupos internacionais manipulando preços.
Resultado: a política de valorização foi um fracasso e tivemos que pedir mais dinheiro emprestado à Inglaterra. Especuladores internacionais tinham levado mudas das seringueiras da Amazônia para a Ásia, principalmente a Malásia.
Assim ficou mais barato para os europeus comprar borracha da Malásia. E a borracha brasileira, responsável pela prosperidade da região norte na primeira década do século, teve queda de preços e entrou em crise ainda no governo Hermes da Fonseca.
Qual foi a saída? Tomar mais dinheiro emprestado no exterior. Em 1913, foram 11 milhões de libras esterlinas. Em 1914, último ano de governo do Marechal Hermes, mais 14 milhões. O Brasil estava encalacrado, humilhado, e Hermes, frustrado.
No plano interno, o presidente tinha nomeado interventores militares nos estados para acabar com as oligarquias, os coronéis, como no caso do Ceará, de que já falamos antes. Mas os interventores ou se aliaram ou foram envolvidos por essas oligarquias. Ficou tudo como estava.
Ficou famosa uma frase de um desses coronéis na época: o governo pode mudar, mas eu nunca mudo. Estou sempre com o governo.
Pouco antes de sair, o presidente lamentou: tarde reconheci o mal enorme que representou a minha boa intenção de ferir de morte as oligarquias. Os que eu pensei que eram meus amigos e aliados eram mais amigos e aliados delas, as oligarquias.
Além da crise política e econômica, o Marechal Hermes ainda teve que enfrentar problemas com a ousadia da mulher Nair de Tefé. Em 1912, por exemplo, Nair levou ao Palácio do Catete a amiga Chiquinha Gonzaga para uma recepção e um sarau musical nos jardins do Palácio do Catete.
Recém-chegada de uma longa viagem à Europa, Chiquinha Gonzaga tocou para Hermes uma de suas músicas mais bonitas, o Gaúcho, ou o Corta-Jaca, composta em 1897. Só que a música ganhou letra cheia de duplos sentidos e era cantada nos teatros de revista por um casal, Machado Careca e Maria Lino. Os dois se atracavam no palco, simulando uma relação sexual e cantando: ai, como é bom dançar! Ai, corta a jaca assim, assim!
Além de Chiquinha Gonzaga, um outro músico era sucesso no começo de século: Ernesto Nazaré, o criador do Chorinho.
Odeon, essa música que nós estamos ouvindo, é de uma beleza e de uma sofisticação harmônica tão grande que o comparam à obra de Chopin. Nazaré era um músico criativo, um grande pianista, mas viveu amargurado durante boa parte de sua vida, porque para sobreviver era obrigado a tocar em salas de espera de cinema, em teatros de quinta categoria e até em lojas de artigos musicais.
Por volta dos 50 anos, a amargura aumentou quando morreram a filha dele, Maria de Lourdes, e logo depois a mulher, Teodora Amália. Tudo isso, e mais a falta de reconhecimento público e o início de uma surdez, levaram Ernesto Nazaré a um hospício. Ele conseguiu fugir, mas foi encontrado morto em 1934. Tinha 81 anos. Odeon recebeu Letra de Vinícius de Moraes em 1968 e foi gravada por Nara Leão.
Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer canto chorado. Ele me lembra tanto, tanto, todo o encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção no violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar por vocês. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ah, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon.
Estamos apresentando O Século XX no Brasil, 500 anos.